Estamos juntos com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento aqui da sua Cardeal FM 106.1, informações que transformam. Bem-vindo, bom dia para você que está ao vivo acompanhando pelo canal do YouTube ou você que está acompanhando a nossa reprise dessa entrevista em um dos nossos canais, em um dos nossos horários aqui da emissora. E eu quero começar essa entrevista, esse bate-papo de hoje, aqui do Papo Sintonia, lhe perguntando, o que você diria se alguém lhe convidasse a viver como um anjo? Será que é possível, nos dias de hoje, nessa vida, nessa realidade terrena que nós estamos vivendo, com tantas características ligadas a esse ser humano que somos, será que era possível ter uma face angelical, ter obras de anjo, fala de anjo, gestos de anjo, atitudes de anjo? Tivemos uma pessoa que fez essa escolha e viveu dessa forma, como um anjo. E por isso mesmo ganhou esse título muito bem colocado e devido de o Anjo Bom da Bahia. E que tal seria para você viver o dulcismo, um jeito dulce de ser, de pensar e de agir? É sobre esse convite mais do que especial que eu quero convidar a você a refletir e que eu quero convidar você a viver. Está aqui hoje com a gente para falar desse tema a irmã Maiara Santos, religiosa, dulciana, que pertence ao Instituto Filhas de Maria, Serva dos Pobres, fundado por Irmã Dulce. Ela que é assessora de cultura organizacional e humanização das obras sociais Irmã Dulce, é a nossa querida convidada para esse programa de hoje. Seja bem-vinda, irmã Maiara. Você me ouve bem? Olá.
Bom dia, Patrícia. Te escuto bem. Queria saudar você, todos os nossos ouvintes, e agradeço desde já pela oportunidade de partilhar um pouquinho com vocês sobre a vida deste anjo que você mencionou bem na sua fala inicial.
Exatamente. Só para que a gente entenda um pouco esse conceito, irmã, essa ideia do dulcismo, que parece ser um pouco utópica, alguém pode dizer, ah, não vai existir outra como Irmã Dulce. Com certeza. Somos únicos, né? Cada um é um. Cada um vive a sua vida, o seu propósito, o seu chamado, a sua maneira. Mas se eu não posso ser 100% como a Santa Dulce, eu posso incorporar um pouco do dulcismo na minha vida. O jeito dulce de pensar e ser. Esse termo que batiza essa cultura organizacional aí das obras sociais Irmã Dulce, inspirada nos valores praticados por Santa Dulce. Que privilégio, eu não consigo nem ter a dimensão do que significa ter vivido, estar numa cidade que produziu uma mulher com imenso amor e que hoje é reverenciada como santa. Que valores são esses que estão aí embutidos no dulcismo, irmã?
Então, como você bem falou, Patrícia, a Irmã Dulce é única. Aliás, todos nós somos seres únicos. E Irmã Dulce deixou para nós um legado, são as suas obras sociais, Irmã Dulce, que de forma material consegue alcançar tantas vidas, transformando a vida dessas pessoas pela cura, pela esperança, mas também Irmã Dulce nos deixou um legado humanitário e que todos nós podemos e devemos viver se tivermos um coração com a capacidade de amar. Então, nessa perspectiva de nós sermos multiplicadores deste legado de Santa Dulce, que não é apenas um legado material, mas, como eu falei, são valores humanitários, as obras sociais Irmã Dulce, com a ajuda do então professor Antônio Saja, já falecido, começaram a pensar em um termo que pudesse transmitir para as pessoas esses ensinamentos que Santa Dulce deixou para nós. Daí, então, surge o termo dulcismo, que é o modo dulce de pensar, ser e agir, como você colocou. E, em 2019, por ocasião da sua canonização, Maria Rita, que é sobrinha de Santa Dulce, superintendente das obras, ela sentiu no coração a vontade, o desejo e também a partir de uma análise estratégica de ter um núcleo onde os profissionais pudessem mergulhar na filosofia de Santa Dulce, fazendo com que as obras sociais fossem diferentes. A gente costuma dizer que nós não somos piores nem melhores do que outras obras de caridade. Nós somos diferentes porque nós temos uma fundadora que nos deixou, então, os ensinamentos. E o dulcismo, ele é traduzido em valores que foram vividos por Santa Dulce. A gente conseguiu definir os 10 principais valores que Irmã Dulce viveu. Entre esses 10 valores, eu gostaria de destacar 3 que a gente encontra muito bem na vida de Santa Dulce. O primeiro deles, o amor ao próximo. Esse amor que não é um sentimento, mas é uma decisão. Então, aqui a gente diz que Santa Dulce é amor na prática, amor na ação. Ela viveu para amar, amar e servir, que é o nosso lema. Um outro valor do dulcismo que a gente também encontra muito forte na vida de Santa Dulce é a compaixão. A dor de um é a dor de todos. Então, Santa Dulce, ela ia ao encontro das pessoas com esse coração compassivo, entendendo que o sofrimento de um ser humano também era o sofrimento dela. E também gostaria de destacar, né, esse valor que foi muito forte na vida de Santa Dulce, que é o valor da humildade, a virtude da humildade. Santa Teresa de Jesus diz que a humildade é a mãe de todas as virtudes. E Santa Dulce, ela foi conduzida pela humildade. Tem até essa cena bem emblemática na vida dela, quando ela estava pedindo ali na região da Feira do São Joaquim, que uma pessoa cuspiu na sua mão, ela disse, esse aqui é meu, e estendeu a outra mão, agora me deu dos meus pobres. E ao mesmo tempo a humildade, quando ela reconhece, e isso ela deixou escrito em várias cartas, que a obra não era dela, a obra era de Deus, que Deus fazia tudo, e ela era instrumento. Então, eu acredito que esses valores ultrapassam até a dimensão religiosa, e são valores que nos ensinam que sozinho a gente não faz nada e que o amor é a grande potência transformadora do mundo.
Exatamente, o amor é um poder absurdo. Acho que a gente ainda está caminhando a passos lentos para entender o poder transformador do amor. A gente hoje fala tanto no poder bélico, né? No poder dos títulos acadêmicos, no poder do conhecimento, no poder da tecnologia, para quem se apropria disso, no poder da comunicação também, para quem comunica hoje como uma habilidade essencial nos dias de hoje. E claro que desenvolver tudo isso, ser boa comunicadora, saber bem de tecnologia, ser letrado, conhecer, ter títulos, isso tudo é muito importante, muito válido para a nossa sobrevivência nesse mundo de hoje cada vez mais competitivo que vivenciamos. Mas eu acho que se a gente tiver a dimensão real do que é o poder do amor, e quem ama cuida, primeiro se cuida, porque quem ama o outro sem se amar primeiro, quem não está se cuidando, não é capaz de amar ninguém. Quando a gente ama, a gente evita discussão, a gente evita problema por bobagem, a gente acolhe o outro, a gente cuida da natureza, a gente vive numa perspectiva de alegria, vive em estado de graça, realiza coisas boas e só recebe, porque a gente acredita na lei da atração também. Tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente age, o universo devolve para a gente. Se a gente está em total sintonia, para pegar o nome desse programa, com o divino, com pensamentos elevados, com ações elevadas, eu lhe pergunto o que, que de mal vai poder nos acontecer. E se a gente pensa no poder que tem desse amor, e se a gente aplicasse um pouquinho, uma centelha desse amor de Jesus, que foi o nosso grande mestre, e da nossa grande mestra Irmã Dulce, seria muito potente, né, irmã? Só nesse primeiro valor, acho que resume todos os outros, o amor ao próximo. E você te coloca assim que é uma decisão. O que, que isso quer dizer? É uma decisão. Vamos trocar isso em miúdos para que quem esteja ouvindo agora entenda o que é decidir pelo amor e o impacto que isso pode ter na vida dessas pessoas que estão agora amarguradas, que não liberam perdão por nada, que guardam aí uma mágoa incrível, grande por qualquer coisa, que não abrem para ajudar o outro, que estão apegadas ao poder, ao dinheiro e a tantas outras coisas. Quando a gente entende que amar é decisão, o que, que isso significa na prática?
Então, a gente tem uma visão ainda muito romantizada acerca do amor. A gente, às vezes, considera que o amor ele é um sentimento. E o sentimento, na verdade, ele passa. É muito oscilante, né? A gente, quando, por exemplo, estamos num estado de irritação, a irritação passa e a gente talvez volte a um estado de paz interior. Mas o amor não. O amor, ele é uma decisão no sentido de que a gente precisa todos os dias fazer essa opção e de forma consciente. Não é um sentimento que ora eu tenho, ora eu não tenho. É uma decisão que deve ser diariamente vivida através das nossas ações, das nossas atitudes. Quando Jesus diz, né, amai-vos uns aos outros, ele ordena, é um mandamento. Se é um mandamento, é uma decisão. E uma decisão que a gente escolhe livremente. Irmã Dulce, ela fez essa decisão na sua vida. Ela decidiu amar. E esse amar está para além do gostar afetivo. É porque às vezes as pessoas confundem o gostar afetivo com o amar. O amar enquanto decisão é você reconhecer o ser humano enquanto pessoa, que independente dos seus limites, essa pessoa deve ser respeitada, deve ser acolhida, e por mais que eu não goste dessa pessoa ou eu tenha uma certa antipatia, se ela estiver precisando da minha ajuda, eu decido amá-la, ou seja, ir até mesmo além dos meus sentimentos para poder enxergar a dignidade de cada ser humano. E foi isso que Santa Dulce fez ao longo da sua vida. Ela decidiu amar a todos. E aqui nas Obras Sociais Irmã Dulce, a gente tem essa definição do amor ao próximo como ame na prática, ame na ação. Porque, por exemplo, nós atendemos anualmente mais de 6 milhões de pessoas. Não é fácil. Tantas vidas que passam por nós. Cada pessoa que chega aqui nas obras tem as suas dores, os seus sofrimentos. Nós também somos limitados. Mas a gente entende o seguinte, cada ser humano que passa pelas obras, seja paciente, os alunos do Centro Educacional Santo Antônio, ou até mesmo os próprios colaboradores, nós somos chamados a amar essas pessoas. De que maneira? Enxergando a essência de cada um. Através das nossas atitudes, desejando que o outro seja feliz, desejando o bem daquela pessoa, perdoando. Irmã Dulce tem uma carta que ela escreve para nós, irmãs, né, filhas de Maria, serva dos pobres, onde ela diz que é necessário saber perdoar, saber desculpar para viver em paz e em harmonia. Então, o amor também ele gera o perdão. Então, enquanto decisão, nós irmos além dos nossos limites, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para poder abraçar todos e todas as pessoas que passam por nossa vida e amar na atitude, não é com palavras apenas. É você dar a vida pelo outro.
Amar na prática, amar na atitude. Ficar só mais um pouquinho nesse tema, porque eu acho que ele é fundamental e é o nosso convite a viver como anjo, esse jeito dulce de ser. Porque quando a gente está falando em amar como uma decisão, é tipo aquilo, é amar aquela pessoa que muitas vezes pegou o seu lugar na fila, aquela pessoa que não se apresenta, né, com a roupa que você acha que deveria ser, que chega naquele ambiente um pouco, né, com uma roupa não talvez adequada, ou ainda com uma imagem que você não acha que é melhor, mas eu amo. É aquela pessoa que você, como colocou, é uma pessoa mais difícil de lidar, aquela pessoa que você considera, ah, aquela pessoa é tão chata, aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa, não quero ela no meu convívio, eu trago, eu aceito, eu abraço porque eu amo. Ah, mas você vai perdoar aquela pessoa, ela fez tal coisa com você, então você é bobo, você é uma bestalhada, isso que a gente fala, né? Você é uma pessoa, pelo amor de Deus, como é que você ainda fala com determinada pessoa porque eu amo? Como é que você convive? Porque eu amo. Essa é a resposta. É amar, é aquele convite que Jesus faz a todos, fazer pelo outro o que faria por mim. É olhar e enxergar naquela pessoa, por mais tosca, difícil, com aquele comportamento difícil. Sabe aquele aluno que às vezes tem aquela dificuldade de aprender, que você fala, ah, larga esse aluno para lá, não vou ter condição, não, aqui, não tenho paciência. Eu tenho, porque eu amo. Então é uma decisão, porque a gente vai olhar no outro, aquilo que a irmã trouxe. Não que ele tem, no nosso ponto de vista, de negativo, de ruim, de limitação, mas o que ele traz de bom, de positivo, porque não é possível que qualquer ser humano seja 100%. Ai, a gente está falando e das pessoas agressivas, e das pessoas que cometeram crime, inclusive também essas, não é? Porque é a todos, é para todos. É essa capacidade de amar e perdoar até quem nos feriu. Porque amar quem está próximo, quem tem a cultura aí do docismo, é fácil, né, irmã? Agora, amar os inimigos, que foi o pedido do mestre, fica um pouquinho mais difícil. Mas esse é o convite que Manduce faz a todos.
É, com certeza. É, o docismo também é uma decisão, viu? Não é, é algo que a gente... Eu costumo dizer que não existe doutor ou doutora do docismo, mas a gente aprende no dia a dia. São tantas situações que nós vivemos aqui nas obras, como, por exemplo, nós temos um núcleo chamado Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, que é um núcleo que trabalha diretamente com a população em situação de rua, e os profissionais deste núcleo tocam no sofrimento humano. E não é fácil. Porque você experimentar de perto a dor do outro, você enxergar o sofrimento do outro, não é fácil. Isso também nos atinge, nos afeta, porque nós também temos as nossas emoções e sentimentos. Então, a gente diz que o docismo, ele é vivido dia após dia, e precisa também ser uma decisão. E os ensinamentos de Santa Dulce, eles perpassam o tempo. Quanto mais a gente mergulha na sua história, e quanto mais a gente vai vivendo dentro das suas obras, a gente percebe que somos aprendiz, inclusive do próprio docismo.
Pois é, e aí a gente tem essa escola, né? Esse memorial, porque como nós falamos, não é fácil, gente. Nós estamos falando de uma natureza humana, de uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Eu sei, assim como eu, você disse assim, poxa, eu não vou fazer mais isso, não vou ter mais essa atitude, vou ser uma pessoa mais pacífica, mais tranquila, vou julgar menos, vou falar menos do outro, né? Que a gente tem esse hábito de apontar, eu não vou ficar no julgamento. E horas depois, minutos depois, olha a gente fazendo a mesma coisa e fala, nossa, eu tinha até me prometido que não agiria dessa forma e agir de novo, meu Deus do céu, será que eu não aprendo? Será que eu não mudo nunca? É assim mesmo, é um dia após o outro. Esse caminho da santidade, esse caminho de ser um anjo, viver o docismo, não é algo simples. Não vamos aqui romantizar, como você falou, hoje tomei a decisão de viver o docismo e amanhã estou plena. Serei leve, amável, carinhosa, vou perdoar, não vou criticar, não vou humilhar. Só que não. E aí a gente volta de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí a gente mais uma vez reconhece, é um aprendizado dia após dia. Estamos aqui, não é, irmã? Nessa escola da vida. E aí, por isso que eu digo que aí também é uma escola. Quer aprender a ser um pouquinho do cisne? Vai lá, vê a obra, conhece a história, o quanto essa mulher sofreu, o quanto essa mulher viveu na carne. Estou falando de dor física. De dor física, dor também na alma, de não poder fazer tudo o que ela quis fazer, e da humilhação, né, de poder estar pedindo, não para ela, mas para os pobres. E vai lá e a gente aprende, lê, vê aquele memorial, quem sabe a gente aprende um pouquinho mais sobre esse jeito Dulce de ser. E quem trabalha aí dentro precisa saber onde está. Que lugar é esse? Que filosofia é essa? Que cultura é essa que precisa ser impregnada aí? De quem atende na portaria até a alta gestão, e a gente conhece a nossa querida Maria Rita. Um beijo para ela e para toda a equipe. Pena que ela não pôde também estar aqui falando, mas muito bem representada aí por esse Dulce, que é essa irmã, essa pessoa com esse carisma maravilhoso. E todos vocês acabam inspirando a gente a ser como Dulce, porque vocês trazem isso na essência, né? Exalam isso no jeito de ser. Estamos juntos com você no Papo Sintonia de volta. Hoje convidando você a viver o jeito Dulce de ser. Nós estamos no ar ao vivo aqui pela 106.1 ou também recebendo você que está acompanhando na reprise dessa entrevista. A nossa convidada para esse papo é a irmã Maiara Santos, religiosa Dulciana. Ela que pertence ao Instituto Filhas de Maria, Servas dos Pobres, que foi fundado pela irmã Dulce. Eu abro esse bloco falando exatamente desse instituto, irmã, né? Como é que ele tem ensinado na formação dessas novas servas, dessas novas mulheres que multiplicam, que tornam viva a missão de irmã Dulce através dessa vocação, e como o instituto também vem inspirando e acolhendo outras mulheres, outras Marias que queiram também somar e dar continuidade a essa obra. O que é o instituto? Fala um pouquinho dele.
Pronto, o Instituto foi fundado por Irmã Dulce, inclusive nós completamos 40 anos esse ano de fundação, e Irmã Dulce, ela fundou justamente o nosso Instituto a partir de algumas voluntárias, né, que vai ser o nosso próximo tema. Irmã Dulce, ela ficou muito conhecida no Brasil, sobretudo na década de 80, 70, 80, e ainda mais na década de 90, através da televisão, e algumas voluntárias que viam Irmã Dulce na televisão de diversos lugares do Brasil começaram a vir para aqui, para Salvador, para as obras sociais, com o desejo de ajudarem Irmã Dulce na sua missão. Entre essas voluntárias, duas delas despertaram o desejo de serem também mulheres consagradas, consagradas a Deus, a exemplo de Santa Dulce. Então, Santa Dulce, na década de 80, portanto, já querendo fundar um instituto que tivesse como carisma, espiritualidade, o amar a Deus, amando e servindo aos irmãos, ela faz com que essas primeiras voluntárias, irmã Gorete, Aurinete e depois irmã Josefa Dulce, pudessem fazer uma experiência de consagração de vida no Centro Educacional Santo Antônio, que nós chamamos de CESA, a sigla, que fica localizado no município de Simões Filho. O CESA hoje atende 950 crianças em vulnerabilidade social, e as famílias, essas crianças também são acompanhadas. Mas na época, né, lá na década de 80, quando Santa Dulce fundou o nosso instituto, o CESA, o Centro Educacional, era em regime de orfanato. E essas mulheres que eram voluntárias passaram então a viverem ali com as crianças, os órfãos que Irmã Dulce acolhia. E Santa Dulce sempre dizia para as irmãs: vocês são chamadas a serem mães, mães espirituais. Não geraram no ventre, mas são chamadas a gerarem na alma. E esse também é o grande, essa é a grande motivação também do nosso instituto. Somos chamadas a maternar, a gerar vidas no coração, levando o amor de Deus para os irmãos que chegam à nossa vida, sendo o sinal dele, a ternura de Deus na vida dos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Então, a nossa casa mãe fica em Simões Filho, dentro do centro educacional. E hoje também nós temos uma missão em Aracaju e no Rio de Janeiro, mas sempre com a perspectiva do amar e servir, dizendo para a sociedade que é possível, sim, viver uma vida para Deus e para o outro.
Pois é, né? Como Irmã Dulce, como Santa Dulce dos Pobres, isso se amplia, não só na Bahia, já era, né? A missão de Irmã Dulce sempre inspirou pelo tamanho da sua missão e pela obra também social e todo esse complexo, né, de saúde aí, que é uma prova viva do milagre que a Irmã Dulce tem inspirado também outras unidades e serviços de saúde, porque hoje é um centro 100% SUS, atendendo a comunidade em várias especialidades, e que serve, já servia antes mesmo do título, né, da Irmã Dulce de Santa, desse reconhecimento. Isso já saía das fronteiras aqui do nosso estado. Mas agora mais ainda, com uma dimensão muito maior, não só do Brasil, mas do mundo, essa inspiração, e olha só o poder e a missão, né, digamos assim, a grandiosidade disso, que é levar daqui desse ponto, da nossa cidade de Salvador, desse memorial, dessa história, e impregnar o mundo. Nós podemos, com o jeito dulce de ser, né? Que acho que queremos mais. Hoje a gente vive um mundo de guerra, literalmente, de vários conflitos que despontam a cada momento e a gente não sabe qual vai ser o próximo. Viver esse amor ao próximo, viver essa humildade, viver esses valores da compaixão, da humildade, do amor, só para falar 3 dos 10 que Manduce pode nos inspirar, é realmente ou pode ser uma revolução. E vocês aí dentro, né? Como é que vocês lidam com essa dimensão, com esse desafio que é implantar o jeito dulce de ser, primeiro internamente, na cultura organizacional, e esse papel está aí nas suas mãos como organizadora desse trabalho, mas fazer sair daí de dentro, primeiro viver aí, né? Fazer o trabalho dentro de casa, para ter sentido, porque senão não vai adiantar para fora se lá dentro isso não está sendo vivido. Mas depois de experimentar e implantar isso aí, qual é o desafio de trazer isso para o mundo?
O primeiro desafio, na verdade, é a gente ter a consciência, a fala que você trouxe, né, de saber onde nós estamos, dentro das obras de uma santa. Então, hoje, a cultura organizacional, a assessoria da cultura organizacional é um setor transversal que tem como objetivo principal disseminar, através de treinamentos, palestras, através também da escuta aos funcionários, através de atividades humanísticas, levar o jeito dulce de pensar, ser e agir. Aqui também é um hospital de ensino. Por nós passam diversos residentes ao longo do ano. Hoje nós temos em torno, atuando aqui, 230 residentes. Então a gente sempre... dizem para eles que a melhor forma de viver o dulcismo, por exemplo, na saúde, é não enxergar apenas a doença do paciente. O paciente não é a sua doença, ele é um ser humano. Por acaso, ele está doente. Então, a gente sempre tenta falar sobre uma saúde integral e humanizada. Então, é um desafio também e vivermos isso diariamente, como objetivo, porque vai além de você fazer simplesmente a parte técnica do seu exercício profissional. Você precisa também fazer tudo isso com um coração que sabe amar e que sabe acolher. E a partir disso, a gente leva para outras pessoas o nosso modelo de gestão. Maria Rita, como você mencionou, ela tem uma frase que eu gosto muito, né? Uma das frases dela desse ano. Ela disse que as obras sociais Irmã Dulce primeiro nasceu de sua missão, depois veio a instituição. Ou seja, a gente vive uma gestão de excelência e de transparência porque temos clareza dos nossos valores, temos clareza do que somos chamados a ser, que é ser um pouco do amor de Deus na vida dos irmãos. E também, né, para finalizar essa parte, é importante também a gente lembrar de onde nós nascemos. Nascemos de um galinheiro. Nossa. É a única instituição do mundo que nasceu de um galinheiro. E tem um querido, um professor que nos acompanha para assuntos de humanização, o professor Luciano, que ele diz o seguinte: o grande milagre de Irmã Dulce foi transformar o galinheiro em uma empresa. As obras sociais não deixam de ser uma empresa. Mas ele continua. E outro grande milagre de Irmã Dulce é fazer com que essa empresa não perca o espírito do galinheiro. E aí entra o valor da simplicidade, que também é um dos valores do dulcismo. Então a gente tenta levar, né, para fora esse modelo de gestão, que é uma gestão técnica, mas que também é uma gestão humanizada, que reconhece as pessoas na sua singularidade. Esse é o fundamento do dulcismo, sem perder a simplicidade.
quanto ensinamento, né? Quanta perspectiva, só em falar de humanização na saúde, e aí você ouvinte que está acompanhando sabe o quanto é diferente você chegar numa instituição que traz como princípio a humanização, que vê o paciente, basta ter um paciente na sua casa, e quem não tem hoje? Alguém com problema de saúde, ou que está hospitalizado, ou que saiu recentemente da hospitalização, que quando estava numa unidade de saúde, a forma como o profissional trata, olha, atende, escuta, quando traz ou quando vive, mesmo sem saber, mas já está impregnado do jeito do dizer, é diferente. É diferente quanto aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, ela sente a diferença de alguém que está vivendo esse princípio. E aí a gente leva isso para as pessoas com deficiência, para as pessoas em situação de rua, para os idosos, que também, outra parcela da população, para as crianças, para todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Viver o docismo é viver o acolhimento, é viver o respeito, acima de tudo, dentro do aspecto da religião, né, irmã, da intolerância que a gente fala hoje, da gente ver o outro como diferente, tudo bem, cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. No campo político, religioso, sexual, eu posso até não concordar, não ser o caminho que eu escolhi para mim, mas se eu vivo o docismo no pensar, no ser e no agir, eu vou ter um comportamento, uma atitude diferenciada e isso vai virar uma luz, um farol. As pessoas vão perceber, nossa, ela é diferente, aquela comunicadora é diferente, aquele atendente do caixa do supermercado, ele é diferente, aquele médico é diferente. Essa diferença é o jeito Dulce de ser, essa vida de ser anjo, essa escolha de praticar o verbo amar no dia a dia que vai fazer você uma diferença. Agora a questão é, o que é que a gente escolhe? O que é que a gente está escolhendo? Porque dizer sim a essa vida, a esse amor na prática, vai pedir renúncias, vai pedir adaptações, não é isso, irmão? Vai pedir mudanças na nossa vida. A questão é, a gente está disposto a abrir mão, a largar algumas coisas, tirar algumas coisas da mochila para colocar outros valores? Aí é que fica nessa parte, nessa hora, tá bom, pega a sua cruz e me siga. Venha viver comigo. Essa hora da caminhada do viver com, do viver essa forma, eu imagino que seja a parte mais difícil do que você disse. A mentalidade, ampliar a consciência e dizer sim. E aí viver na prática.
É, mas a gente, graças a Deus, eu costumo dizer que Santa Dulce é a santa que toca os corações. Tem uma frase de Cora Coralina que eu gosto demais, onde ela diz, não sei se a vida é curta ou longa demais, só sei que nada do que fazemos tem valor se não tocar o coração das pessoas. Nossa. Se tocou e continua tocando o coração das pessoas. Não à toa, nós temos cerca hoje de 300 voluntários que dedicam parte do seu tempo para estarem conosco, né? Se você pensar que a gente atende, por exemplo, mais de 80 mil pacientes oncológicos por ano, a gente precisa também da presença desses voluntários, que são os anjos de Santa Dulce, né? Que fazem um trabalho lúdico de humanização, de escuta, levando conforto para os nossos pacientes e de forma voluntária mesmo. Eles estão aqui porque acreditam no propósito de Santa Dulce. E temos também, por exemplo, a rede Amigas de Dulce, que são mulheres que se reúnem para captar recursos para as obras sociais. Nós somos uma instituição 100% SUS, mas a gente também faz um apelo à sociedade para que nos apoie, nos ajude nos nossos projetos, a fim de que a gente leve saúde, educação e serviço social com qualidade. Então, a Rede Amigas de Dulce são captadoras de recurso. Inclusive, agora em outubro, no dia 10 de outubro, nós vamos ter o Viva Dulce, né, que é uma forma de um evento de captação, um evento musical de captação de recursos. Esse ano, voltado para a mulher, toda a captação desse evento vai ser para mulheres com endometriose. Então, as Amigas de Dulce também são voluntárias. E temos o que eu acho mais bonito, viu, Patrícia? Os anjinhos, né, os voluntários mirins, que são crianças a partir de 4 anos, adolescentes até 17, que estão aqui conosco em eventos, no santuário, recebendo os turistas, em alguns momentos, inclusive, fazendo atividades no Hospital da Criança. E eu fico imaginando, são as novas gerações que estão sendo formadas pelo Ducismo. E se Deus quiser, com a graça de Deus, serão gerações que viverão e escolherão o verbo amar, como você bem falou. E eu queria, né, convocar todos que quiserem serem voluntários, podem ligar para o número 3310-1657, vou repetir, 3310-1657, e procurar a coordenadora do voluntariado, Fabiana, que ela vai receber, com certeza, cada pessoa que quiser dedicar um pouco do seu tempo a essas obras sociais.
Você imagina um mundo, uma sociedade impregnada, né, colocado do sismo desde o seu início. Você imagina uma mãe no pré-natal, né, lá desde a concepção, já gerando aquela vida com o conceito do sismo, já passando ali para o seu bebê. Imagina uma equipe médica que vai receber essa criança que vem para o mundo também formada dentro do jeito do sismo de ser, acolhendo aquele ser no mundo e já levando para ele o amor, para ele sentir desde as primeiras horas o que é amar por opção. Imagina essa criança numa escola formada também por educadores, professores, diretores, e que tem o ducismo também na sua filosofia organizacional. E depois essa criança vai aí também dentro da vida da igreja, da catequese, ou seja, lá onde for, a religião que ela estiver, sendo educada na fé, também no modo ducismo, porque ducismo não é só para os católicos, é para todo ser humano que escolhe viver os valores humanos, cristãos, e escolhe ser imagem e semelhança de Deus. Então imagine esse adulto que vai para uma empresa onde o chefe também já vive o jeito dulce de ser, e aquela empresa humanizada, acolhedora, vendo o profissional não apenas como uma máquina que dá resultado, mas como um ser humano que tem limitações, dificuldades. Imagine esse pai, essa mãe, esse filho vivendo o jeito dulce de ser. Imagina os gestores, nós estamos no ano eleitoral, né, no ano de eleições. Imagina os gestores, desde o âmbito municipal até o federal. Imagina as organizações internacionais, os grandes potências, as lideranças vivendo o jeito dulce de ser. Não vai ter espaço para guerra, não vai ter espaço para violência, a gente não vai precisar ter medo da violência urbana, a gente não vai precisar mais criar tantos presídios, porque nós vamos estar vivendo essa escolha do amor. Então, eu acho que isso não é utopia, eu acho que as obras sociais, a Irmã Dulce sonhou com esse mundo. Ela construiu parte disso enquanto esteve aqui. Continua inspirando pessoas a fazerem isso. Isso não é uma utopia, eu acho que é um desejo dos nossos corações. E se cada um fizer a sua parte, vocês já estão fazendo. Quem sabe esse sonho um dia se torne realidade, não é, irmã? Esse mundo que a gente pensa e imagina. Você acredita que é possível a gente chegar a isso?
Acredito, né? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui nas obras, não seria religiosa deste instituto. Irmã Dulce, ela dizia, o que fazer para mudar o mundo? Amar. E tem uma frase dela que me move muito quando eu estou diante de uma realidade difícil ou com pessoas que talvez ainda não tenham essa consciência para o amor, que Irmã Dulce diz o seguinte: no coração do homem, por mais violento que ele seja, há sempre uma semente do amor prestes a brotar. Mas para que essa semente brote, é necessário que a gente também seja semeador. A gente precisa semear a semente do amor no coração das pessoas. Então, a nossa missão também é sermos multiplicadores do dulcismo. Inclusive, no nosso site... no site das Obras Sociais Irmã Dulce, a gente pode encontrar a cartilha do ducismo, está lá em PDF, para que todas as pessoas possam ler, conhecer mais o que é o ducismo e quais são os valores que foram praticados por Irmã Dulce. A gente vai mandar para você, viu, Patrícia?
O link, por favor, já esse link dessa cartilha aí, para que a gente possa passar aqui para os nossos ouvintes e compartilhar com o maior número possível das pessoas, para a gente já construir essa nova sociedade, essa nova face da sociedade, feita por pessoas que vivem o ducismo. E aí a gente acelera, né, esse processo de viver aqui, esse reino de Deus, né, que ele sonhou pensou quando ele construiu tudo, que era só amor, esse jardim aqui de felicidade, de esperança e de vida, a gente pode reconstruir a cada dia. E temos já uma cartilha, olha só, gente, tem um plano de transformar. É a cartilha do Dulcismo, já quero para os nossos ouvintes. E, mas nosso tempo está acabando, infelizmente, poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, porque a Rede Excelsior de Comunicação, o programa Em Sintonia, e eu, Patrícia Tosta, como pessoa e como comunicadora, já quero, já estou também impregnada aí pelo Dulcismo e querendo viver cada vez mais esse jeito de ser, pensar e agir com essa santa mestra e mulher que nos ensinou muito. E esse mês eu realizo, né, sempre um trabalho lá, já está convidada, amanhã no Instituto Feminino da Bahia, sempre é o último sábado do mês, e sempre temos um tema, é um encontro gratuito, a roda de conversas, tecendo possibilidades. E vamos tecer também lá nesse projeto um mundo melhor. E amanhã o tema vai ser vocação, já que estamos no mês vocacional, mulher. E nós mulheres também temos um papel fundamental nessa construção de um mundo melhor, né? Somos criadoras, geradoras, amamos, amamentamos, criamos o mundo. Estamos encerrando esse mês de agosto, mês das vocações. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Enquanto mulher, só rapidamente um minuto para a gente encerrar. Já estamos no horário eleitoral. Deixe a sua mensagem para a gente viver a nossa vocação.
Eu acho que enquanto mulheres nós somos chamadas a levar para o mundo a ternura e a firmeza, né? A ternura de levar para o mundo amor, mas o amor enquanto decisão, mas a firmeza também. Eu costumo dizer que as mulheres aguentam muitas coisas, então ternura e firmeza para mim são vivências vocacionais de toda mulher. Irmã Dulce foi firme e foi terna, que também sejamos mulheres de ternura e da firmeza.
Beleza. Muito obrigada, então, parabéns pelo trabalho. Nosso programa de hoje, Em Sintonia, fica por aqui.